Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Concluímos as audições que constituem os dois pontos iniciais da nossa ordem de trabalhos. O ponto 3 consiste na discussão e votação da ata 34 referente à reunião do dia 22 de abril. Foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não registro nenhum pedido de palavra sobre a mesma, pelo que a coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 3 e, portanto, concluído a ata número 3, a ata constante do ponto número 3. Peço desculpa. O ponto 4 consiste na distribuição e nomeação do relator da proposta de lei 71, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que altera a lei 9/2009 de 4 de março, transpondo a diretiva 505/2024, a diretiva delegada 782/2024 e a decisão delegada 1395/2024 para atualizar as regras sobre o reconhecimento de qualificações profissionais e sobre formação nas áreas da enfermagem, medicina dentária e farmácia. A indicação da autora ou autora do relatório cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, pelo que pergunta a Sra. Deputada Marta Silva, está em condições já a indicar.
Sim, sim, claro. Deputada Cláudia Estevão.
Será a Sra. Deputada Cláudia Estevão. Muito obrigado. O ponto número 5 consiste na discussão e votação das diligências que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados já por e-mail, apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, no âmbito da fase de discussão na especialidade do Projeto de Lei 412, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que cria a carreira especial de Medicina Dentária no Serviço Nacional de Saúde, e Projeto de Lei também do PAN, 544, 17ª primeira sessão legislativa, que procede à criação da carreira especial de Medicina Dentária no Serviço Nacional de Saúde. Foi distribuída às senhoras e senhores deputados. De qualquer modo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, em primeiro lugar, uma congratulação pelo facto de uma votação plena por parte de todos os senhores deputados relativamente a este projeto de lei de criação da carreira de medicina dentária no SNS. Nós propusemos esta diligência com uma razão muito simples. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, e não estaremos sozinhos exatamente pela unanimidade do voto, de que o projeto de lei é um bom projeto de lei. No entanto, dada o tema que é a constituição de uma carreira, e não obstante nós, na construção que fizemos artigo a artigo daquele texto, termos estabelecido sempre contactos com o mundo da medicina dentária, nomeadamente com os sindicatos, portanto não ficaram alheios à nossa construção, achamos que institucionalmente é de bom tom ouvi-los nesta fase, e daí a nossa proposta da participação destas 5 entidades. Até para não ficarem, volto a dizer, institucionalmente e aparentemente fora do processo, que não tiveram, como disse, nós tivemos sempre contactos, mas era útil que na fase da especialidade tivéssemos esta proximidade. Também é desejável, obviamente, que este processo seja concluído o mais depressa possível. A proposta é no sentido de entrar em vigor com o orçamento imediatamente seguinte e, portanto, antes de irmos, antes da pausa que teremos em agosto, era desejável que o processo já estivesse concluído, daí que nós propomos a Constituição, que estas audições ocorram não em comissão, mas num grupo de trabalho a ser constituído para o efeito, porque certamente facilitará a própria celeridade do processo e cumprirá os requisitos que eu acabei de referir, que é prestar atenção, obviamente, às entidades representativas nesta fase da especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Portanto, está apresentado e enquadrado o requerimento. Se eu bem compreendi, também não foi particularmente complexo, e portanto creio que todos compreendemos, a votação como corresponderia a uma dupla votação, ou seja, a diligência em si e a sugestão da criação de um grupo de trabalho. Portanto, só para este efeito, o que, no caso de precedência das diligências, muito agradeço, porque iria complicar muito o devir dos trabalhos desta comissão. Pergunto se há algum pedido de palavra sobre esta decomposição feita, não havendo, coloco sequencialmente a votos, portanto, relativamente à audição das cinco entidades que constam do requerimento. Pergunto se alguém vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a audição destas entidades. Relativamente à constituição de um grupo de trabalho, um elemento por grupo parlamentar, certo? Portanto, a proposta é da criação de um grupo de trabalho para proceder a esta audição. Seria... Os serviços estão a... Há uma norma, exato, é uma norma no nosso regulamento que prevê precisamente a composição. Portanto, eu estava a dizer que era um, mas acho que são dois. Portanto, o lapso é apenas do presidente e não do proponente. Dois dos três maiores grupos parlamentares e um deputado dos demais grupos parlamentares. Portanto, o Chega, o PSD e o PS indicarão até dois deputados para o grupo de trabalho e os demais um. Portanto, eu estava a atribuir um a todos e há esta precisão do nosso regulamento. Portanto, relativamente à constituição desse grupo de trabalho, alguém vota contra? Não. Alguém se abstém? Não. Será então constituído o grupo de trabalho. Portanto, agradeço que até ao final desta semana possam ser indicados os nomes dos deputados ou deputadas a integrar o grupo de trabalho. Portanto, os grupos presentes já estão notificados, mas de qualquer maneira receberam também o mail à semelhança dos demais. Portanto, e esse grupo procederá à audição em causa. O ponto número 6 é a fixação da redação final de um projeto de resolução, qual seja o 599, 17ª Legislatura do, Primeira Sessão Legislativa do PS, pela promoção estruturada da dávida voluntária e regular de sangue. Não creio que haja qualquer questão relativamente à sugestão que vem dos serviços, mas, de qualquer maneira, está aberta à discussão. Penso que todos, como eu, acham que não há razão para objetar e, portanto, relativamente à proposta dos serviços, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Portanto, está aprovada a redação final nos termos que vêm sugeridos. O ponto número 7, deliberação sobre a admissibilidade e nomeação de relator de duas petições, a primeira das quais a petição 139, refere-se ao pedido de acesso urgente a um medicamento inovador para o tratamento de tumor cerebral, com 8.312 assinaturas. A nota de admissibilidade sugere a sua admissão e subsequentemente, a indicação do relator ao grupo parlamentar do PSD. À semelhança das mais, são-se duas, uma votação prévia, como é óbvio. Portanto, relativamente à admissibilidade e nos termos que está proposto, a sua admissão, pergunto se alguém vota contra. Não há. Alguém se abstém? Não há. Está admitida esta petição. Perguntava ao Sr. Deputado Francisco de Vieira, que já está em condições de indicar o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PSD indica a deputada Joana Seabra. Obrigado.
Sra. Deputada Joana Seabra será a Sra. Deputada Relatora da petição 139. A petição 140 consiste em... subordina-se, melhor dito, ao tema das cirurgias estéticas para todos através do SNS, tem 158 assinaturas, à semelhança da anterior propõe a sua admissão e a indicação depois do relator, a tramitação não é a mesma da anterior, mas obviamente o senhor ou a senhora deputado relator depois promoverá as diligências que lhe aprouver, nos termos da lei, bem entendido. Portanto, a resposta é de admissão desta petição. Pergunto se alguém vota contra a admissão da petição. Não. Se alguém se abstém. Não. Está admitida a petição. Cumprirá ao... Será, posso antecipar que será a senhora deputada Joana Cordeiro, mas de qualquer maneira questionaremos a iniciativa liberal relativamente à autoria do projeto. O ponto número 8. Exato, saltei. O ponto número 8 consiste na discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, do Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior sobre as condições de abertura do mestrado integrado em Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. A senhora deputada Manuela Tender está presente, não há nenhuma objeção que intervenha nos trabalhos, não obstante não ser membro desta comissão, mas é obviamente um gosto contar consigo e, portanto, de imediato lhe dou a palavra para apresentar o projeto. Faça favor.
Já está. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu agradeço, antes de mais, o bom acolhimento e, naturalmente, como deputada eleita pelo Círculo de Vila Real, é também a minha obrigação trazer as questões relativas ao meu círculo, de maneira que agradeço também aos colegas do Grupo Parlamentar do Chega a deferência e a possibilidade de ser eu a dar voz a estas preocupações. Foi anunciado recentemente a criação do mestrado integrado em Medicina na UTAD, uma notícia que nos foi veiculada pelos ministros da tutela, da Educação, Ciência e Inovação e pela Ministra da Saúde, e que, naturalmente, foi recepcionada com muita expectativa, com regozijo e com esperança na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde há uma carência crónica de médicos, nomeadamente em determinadas especialidades. E, naturalmente, foi entendido que abrir um curso de medicina na UTAD viria permitir colmatar esta carência de médicos, porque todos sabemos que quando estudamos numa determinada região criamos laços e muitas vezes acabamos por ficar a residir e a trabalhar nessa região. Portanto, esta aposta na valorização e fixação de médicos em regiões do interior, nomeadamente esta região de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi vista com muito bons olhos. Soubemos da aprovação condicional da A3GS, dependente do cumprimento basicamente de dois requisitos, da formação do corpo clínico e docente e da criação de um centro de simulação. Também percebemos que a UTAD criou uma parceria com a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro para que a formação destes jovens médicos pudesse decorrer dentro daquilo que são os padrões e as exigências de um curso desta natureza, em proximidade com o contexto de prática profissional. E, de facto, tudo estava supostamente a correr muito bem, até que percebemos que no dia 2 de abril, a Ordem dos Médicos, através do seu bastonário, veio tornar pública a posição de que, de acordo com a Ordem, não se encontram reunidas as condições mínimas para o arranque do mestrado integrado em Medicina na UTAD, previsto já para o ano de 2026-2027, portanto o próximo ano letivo, com 40 vagas. Segundo o bastonário, subsistem insuficiências suscetíveis de comprometer a abertura do ciclo de estudos, nomeadamente a ausência de um envolvimento estruturado e vinculativo dos médicos da ULS, a fragilidade da componente clínica e tutorial, a instabilidade institucional na universidade e a falta de garantias de sustentabilidade pedagógica e assistencial desde o início do funcionamento do curso. Acrescenta ainda que a formação médica exige os mais elevados padrões de qualidade, de exigência e de segurança, que não sendo assim compatíveis com improviso, fragilidade ou soluções assentes em pressupostos unicamente formais. Diz que a abertura de um curso de medicina sem que estejam plenamente asseguradas as condições científicas, pedagógicas, clínicas e institucionais adequadas pode comprometer a formação dos futuros médicos, descredibilizar o ensino médico e afetar a confiança pública numa área sensível de interesse nacional. Ora bem, naturalmente a UTAD e a ULS rejeitaram e repudiaram estas afirmações. No entanto, esta divergência entre a Ordem dos Médicos e as instituições formativas envolvidas não pode ser ultrapassada, entendo Chega, por meros comunicados ou tomadas de posição difundidas no espaço mediático. Impõe-se um esclarecimento urgente, transparente e completo perante a Assembleia da República. O que está em causa não é o legítimo desígnio da região de Trás-os-Montes e Alto Douro de acolher formação médica superior, que naturalmente ambicionamos e que vemos com muito bons olhos, mas sim a obrigação indeclinável de assegurar que o arranque de um curso de medicina apenas ocorra em condições plenas de excelência, de solidez institucional e de garantia de qualidade formativa de que não podemos prescindir. Nessa medida, entendemos que é urgente ouvir as entidades aqui referenciadas, a Ordem dos Médicos, através do seu bastonário, que foi quem proferiu estas afirmações, o reitor da UTAD, a Presidente do Conselho de Administração da ULS e o Presidente do Conselho de Administração da A3GS, para perceber se efetivamente estão reunidas as condições de qualidade, de segurança, de exigência, de excelência para que este curso possa ter início no próximo ano letivo, como prometido pelos ministros da tutela. Entendemos que a Ordem dos Médicos, para proferir estas afirmações, tem de ter evidências e razões substantivas e que é aqui, nesta sede, que as deve apresentar para que todos possamos ponderar se efetivamente é má vontade da Ordem dos Médicos ou se efetivamente essas razões substantivas existem e até que ponto podem afetar o início deste curso de formação. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Manuela Tender. Já tenho um pedido de palavra, então, Sra. Deputada Susana Correia, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Manuela Tender e agradecer a forma como apresentou este requerimento, tendo em conta as divergências de pareceres que a própria Sra. Deputada aqui apresentou, as entidades envolvidas no processo e claramente aqui a importância da articulação entre saúde e ensino superior. Nós vamos acompanhar o requerimento, mas gostaríamos de propor que a audição fosse conjunta entre estas duas comissões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, eu aproveitava, na sequência desta sugestão, se alguém conhecer a Sra. Presidente da 8ª Comissão. Este arquivamento já foi aprovado na comissão que Vossa Excelência superiormente preside, certo?
Sim, aprovado ontem.
Portanto, seria conjunto, então. Okay.
E por sugestão do PSD foi integrada mais uma entidade que é a CIM, a audição destas entidades que eu referi e da CIM Douro, que é a CIM onde está implantada a UTAD e, portanto, para ouvir também a posição dos autarcas.
Certo. Portanto, creio que poderíamos... Portanto, posso já antecipar que será aprovado, basta olhar para o rosto das senhoras e senhores deputados, que a votação fosse no sentido de associarmos a Comissão de Saúde à audição que no âmbito do ensino superior, em termos de competência, óbvio que do ponto de vista substantivo e do resultado, tem óbvia ligação à Comissão de Saúde e, por isso, tem toda a pertinência. Mas, uma vez que até já está aprovado pela 8ª Comissão, portanto, o que nós deliberaríamos era aprovar estas audições e associando-nos a, depois, entretanto, com acerto de agendas, mas, de qualquer maneira, faríamos nesse sentido, certo? Então, relativamente ao requerimento, pergunto se alguém vota contra, não há, quem se abstém não há, está aprovado e, portanto, deliberamos concomitantemente associar-nos à 8ª Comissão nas diligências que já terá, entretanto, iniciado, ou estará para iniciar, relativamente à aprovação do requerimento idêntico ontem aprovado. Muito obrigado, Sra. Deputada, e felicito-a pela aprovação dupla de um requerimento. Não é todos os dias que se aprova duas vezes o mesmo requerimento. O ponto número 9... Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audição urgente de várias entidades sobre o agravamento dos internamentos sociais. E pergunto à Sra. Deputada Susana Correia para apresentar, para reiterar a apresentação do requerimento, já foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Faça.
Sr. Presidente, muito obrigada. É isso mesmo. O requerimento foi distribuído. Esta edição do 10º Barómetro já é habitual na Comissão de Saúde avançarmos com um conjunto de audições com base neste tema e nestas edições. Estamos muito conscientes também da articulação deste tema com a Comissão do Trabalho e Segurança Social e, portanto, achamos que também neste tema devemos fazer em articulação com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, porque é um tema que está também transversal àquela comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas foi apresentado também nessa comissão ou não? Ah, ok. Sendo aprovado, ser solicitada a participação também em audição conjunta. Bom, está apresentado o requerimento, está em discussão. Se alguém o quiser discutir, não registro nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação. Pergunto se alguém vota contra. Não há. Alguém se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e, nos termos sugeridos, será então também convidada a Comissão de Trabalho a associar-se às diligências que, entretanto, serão. Vai ser curioso. Um número relativo. Não despiciando de entidades, portanto, que iremos promover. O ponto número 10 é o último. Outros assuntos. Não tenho propriamente um assunto para partilhar, pelo que pergunto se alguém quer usar da palavra neste ponto, também não é o caso. Senhoras e senhores deputados, agradecer toda a diligência nesta reunião, que neste momento encerro. Muito obrigado, até ao plenário daqui a pouco.